Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Esse momento que você separou para ouvir a mensagem, cantar junto com a gente. E a gente já começa declarando que Jesus vive. Jesus, ele se importa. Jesus reina. E a nossa esperança é que um dia Jesus vai voltar e tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, atrapalhado a nossa vida, tudo isso vai acabar. Antes da gente entrar na mensagem de hoje, essa semana foi uma semana, não sei o adjetivo correto, mas uma semana intensa, uma semana pesada para nossa comunidade. Quem está no nosso grupo do WhatsApp recebeu aí alguns comunicados de famílias da nossa igreja que estão passando por momentos difíceis. Nós caminhamos aí com a Sabrina, com o Wagner, com a sua família e o seu Djalma. Ele já está com Jesus nessa hora. Graças a Deus, a Sabrina pôde testemunhar de Jesus para o seu pai. E é tão bom saber que nosso Deus é maravilhoso, se importa com as nossas dores. E agora ele já está mais sem dor, ele já está com Jesus. Também estamos acompanhando aí a Tatá, o Henrique, a Clara e a Bela, que está aí na gestação. O Henrique está lá junto com a Tatá agora no hospital. Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Também estamos acompanhando aí o Marcos e a Denise, expósito. Eles tiveram Covid. A Denise passou bem pelo Covid, mas o Marcos teve algumas complicações. E na sexta-feira o Marcos precisou ser entubado. Então eu queria que você marcasse o nome dessas pessoas e orasse por eles, por essas famílias durante a semana. Eu também, na última semana, meu irmão Daniel, conhecido de muitos aqui da comunidade, ele sofreu um acidente lá na casa dele, né? Ele caiu de uma escada, fraturou uma vértebra da coluna, um osso ali que segura a coluna. Na sexta-feira ele passou por uma cirurgia. Está lá também se recuperando, então ore também pelo Daniel. Então esses são os pedidos, né? Eu sei que você também tem os seus pedidos. Se você quiser compartilhar comigo, eu coloco lá no grupo e a gente ora por você. Fique à vontade, viu, gente, de dar esse, deixar a gente saber o que está acontecendo aí com a sua vida e a comunidade participar. Nos momentos de alegrias, nos momentos difíceis, e é isso que a gente está aprendendo aqui no movimento como comunidade. Então, antes da gente ler a Bíblia e começar a nossa mensagem de hoje, queria separar alguns minutinhos para a gente orar, especialmente por esses pedidos. Pai, o Senhor é aquele que se importa com a nossa vida, com a nossa história. O Senhor é aquele que vive, que reina e que está com o controle da história nas suas mãos. O Senhor é um Deus amoroso que está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Por isso que nessa hora nós clamamos a Ti, que o Senhor abençoe essas pessoas que nós citamos aqui, que estão no leito de enfermidade. Cuida, Senhor, ameniza as dores. Cuida, ó Pai, dos médicos que estão cuidando desses nossos queridos. Pai, nós clamamos por esse tempo que a gente está vivendo. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que faz milagres e a qualquer momento o Senhor pode mudar essa situação. Mas se isso não acontecer, ou enquanto isso não acontece, que a gente possa tirar lições desse momento. que a gente possa aprender a dividir aquilo que a gente tem, a se preocupar mais com as pessoas, a ser discípulos de Jesus em dias difíceis. Senhor, nessa hora nós vamos ler a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, por isso nós clamamos, fala conosco, Pai. Fala com as pessoas que separaram esse tempo da sua semana para ouvir a Tua mensagem. Que o Senhor use a minha voz. Que o Senhor use a minha vida como apenas um instrumento para trazer aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós temos coisa para celebrar também, né, gente? O pai da Mariana, graças a Deus, foi para casa, está melhor. Então, às vezes, a gente fica só olhando para esse lado ruim, né? Mas Deus tem feito maravilhas e que a gente tenha sensibilidade disso no nosso dia a dia também. Tá certo? Vamos lá? Nós estamos aqui trabalhando com a nossa série. Essa série Eu Me Importo. Nessa série nós estamos conversando, refletindo, pensando sobre um Deus que se importa com os problemas da nossa vida, que se importa com os desafios que eu e você enfrentamos na nossa história. Esse Deus que se importa é um Deus amoroso, que se dedica a nos ajudar nos maiores desafios e na nossa vida cotidiana. Nós conversamos nos dois últimos encontros, os dois últimos domingos, que Jesus é o pão da vida. Jesus disse que Ele é o nosso alimento. Jesus também disse que Ele é a luz do mundo. E essa luz veio para nos libertar das trevas. Hoje, eu quero estudar com você mais um escrito do apóstolo João. E no capítulo 10 do evangelho que João escreveu sobre Jesus, João diz que Jesus é a porta. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Uma outra tradução aqui, encontrará segurança. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A porta é algo que faz parte do nosso cotidiano. Todos os dias nós passamos por inúmeras portas. Eu não sei se você tem esse costume, mas você já pensou em contar por quantas portas você passa por cada dia? Nós passamos pela porta do nosso quarto, nós passamos pelas outras portas da nossa casa, nós passamos pela porta do carro, nós passamos pela porta para chegar no nosso trabalho. A porta, muitas vezes, nos dá segurança. E lá em casa é engraçado, né? Eu tenho a responsabilidade de olhar as portas, se elas estão trancadas. E nem sempre acontece isso, né? Essa semana mesmo, eu deixei uma porta aberta lá, mas a gente tem um cão de guarda que nos protegeu naquela noite. Mas nós olhamos para a porta e ela dá essa sensação de segurança. Mas em alguns momentos da nossa vida, e eu não sei o que você está passando agora, né? Parece que nós estamos num cômodo, onde nós olhamos ao nosso redor e nós não enxergamos a porta. Ou parece que aquele cômodo não tem porta. Ou você acha a porta e você tenta abrir a porta e a porta está trancada, você não consegue passar, você não tem a chave para sair daquele lugar. Em alguns períodos da nossa história, eu já enfrentei, você já deve ter enfrentado, tem pessoas que estão enfrentando agora, parece que nós estamos num beco. Num beco onde você não encontra a saída. E aí, eu quis trazer aqui uma poesia que retratasse essa questão da porta. É lógico que eu pedi ajuda aí para os especialistas nisso, né? E a Isa me ajudou com uma poesia do Paulo Leminski. A poesia diz assim: achar a porta que esqueceram de fechar. Achar o beco com saída. A porta sem chave. A vida. Eu e você buscamos uma vida de liberdade. Eu e você buscamos uma vida onde nós não estamos presos, nós não estamos cercados com coisas que nos aprisionam. Eu tenho certeza que você, como eu, não gosta de ter uma vida onde você se sente aprisionado, onde você não vê saída. E o poeta, ele diz aqui para a gente que nós buscamos uma vida onde portas não estão fechadas, onde a gente quer passar pela porta, a porta está aberta, onde becos têm sempre uma saída, onde portas não têm chave. Nós não queremos ficar presos nos problemas que muitas vezes nós enfrentamos. Eu não sei se você tem acompanhado, mas tem crescido muito nesse tempo que a gente está vivendo. Pessoas que querem ser livres da fome. Pessoas que querem ser livres do desprezo. Pessoas que querem ser livres da solidão. Pessoas que clamam para ficar livres de doenças, da depressão, da pandemia. Pessoas que estão cercadas, escravizadas por ter entrado por uma porta errada, pessoas que buscam a liberdade porque estão cercadas por uma religiosidade que só faz mal. Nós queremos uma vida de portas abertas. Nós queremos uma vida sem becos, sem saída. Nós queremos uma vida plena, uma vida abundante. Mas se você viveu alguns anos, parece que isso que eu estou propondo aqui é algo impossível de se experimentar. Mas o que eu quero que você pense comigo nesse momento é que Jesus é aquele que se importa com você. Jesus é aquele que está com você no meio dos seus problemas, que está com você nas suas dificuldades, que está com você agora, nesse exato momento. Nós ouvimos esse quarteto, que é lindo, pelo menos por dentro, cantar que nós queremos dias melhores. Nós vivemos dias difíceis, mas Jesus diz aqui que Ele é a porta. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro mediador. Jesus está falando hoje para mim e para você: eu sou a porta. E olhando para o texto de João, eu quero pensar com você, mas a porta em que sentido? Como assim Jesus é a porta? O texto diz, Jesus diz, né? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então nós podemos chegar à conclusão que Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta de entrada para o céu. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por meio de Jesus, que é a porta. E nós precisamos lembrar que Jesus aqui, Ele está falando com seus discípulos, com aqueles que estavam vivendo com Jesus, com aqueles que passavam muito tempo com Jesus, com aqueles que estavam enfrentando problemas, porque eles deixaram toda a sua vida para viver esse desafio de estar ao lado de Jesus. Jesus orienta aqui os seus discípulos porque para eles não darem ouvidos aos ladrões, aos assaltantes. Jesus relembra mais uma vez que eles deviam entrar por Jesus. Jesus deixa claro aqui nesse versículo que todos nós temos que passar por Jesus. Se você está procurando uma outra entrada, o que eu tenho para falar para você é que não existe outra entrada. A fé em Jesus como Filho de Deus é a única porta de entrada. É esta fé, é essa confiança pessoal e plena nele que nos faz ter um relacionamento com o Pai. Nós sabemos que para nós termos esse relacionamento com o Pai, foi pago um preço. E talvez você não entenda muito bem qual foi o preço. Mas se você é pai, se você é mãe, você consegue imaginar um pouquinho como foi esse preço. Imagine que para você conseguir ter um relacionamento com Deus, você tinha que entregar o seu filho ou entregar a sua filha. Foi isso que Deus fez. Deus entregou o seu filho Jesus para que ele se tornasse a porta. E quem passar por essa porta, quem entrar por essa porta, será salvo. A Bíblia mostra que todo ser humano estava desconectado de Deus. Todo ser humano estava ali morto, todo ser humano estava afastado de Deus e nem queria ter um relacionamento com Deus, porque morto não tem vontade, não tem o que fazer. E por causa de Jesus, eu e você temos uma nova vida. Nós somos livres das culpas do passado. Nós podemos ser livres da miséria, nós podemos ser livres do castigo do pecado. É lógico que algumas vezes nós mesmos nos aprisionamos, nós trazemos à nossa cabeça coisas que não foram bem resolvidas, ou que mesmo que foram resolvidas, vêm para nós e nos atormentam. Em Jesus, eu e você somos livres. E sabe qual é a melhor notícia? Ainda hoje, essa porta está aberta para você. Ainda hoje você pode passar por essa porta e se reconciliar com Deus, se arrepender dos seus pecados. E o convite que eu tenho para fazer para você é: entre por essa porta. Porque aquele que entrar por essa porta, aquele que entrar pela porta da salvação, vai conhecer a liberdade. Nós estávamos conversando como liderança essa semana, e a gente estava pensando, como igreja, e aí uma pergunta que veio para nós é: o que é movimento para você? E nós como liderança conversamos sobre isso. E um ponto que nós tocamos, e eu acho que eu posso compartilhar com vocês, é que nós queremos viver uma comunidade onde eu, neto, posso ser um neto. Eu tenho a liberdade de abrir meu coração para vocês e expor os meus problemas, expor os meus dilemas e ser amado, ser cuidado, como cada um de nós aqui podemos ser livres. Porque quem entra pela porta da salvação conhece a verdadeira liberdade cristã, não vive preso à vontade e ao desejo do seu coração, porque você deixou tudo isso para trás, você abre mão daquilo que você fazia, porque agora você entende que Jesus te deu o maior tesouro de toda a história. Esse tesouro liberta o nosso coração de uma vida de condenação, de uma vida de escravidão pelo pecado. Jesus é a porta. Jesus é a porta para salvação. O texto continua, e o texto fala que Jesus fala que ele é a porta, e quem entra por mim será salvo, entrará e sairá. Eu e você já passamos por algumas portas aí no sentido figurado. E algumas dessas portas que nós decidimos entrar nos levaram a escravidão, nos levaram para lugares que a gente ficou preso a algumas coisas que incomodam a nossa vida. O que Jesus está falando aqui é que Ele é a porta que conduz à liberdade, e quem entra por essa porta não fica preso dentro de algum cômodo, dentro de algum aprisco, fazendo aí a comparação com ovelha, que é que Jesus faz aqui. Não, quem entra pela porta de Jesus, ele entrará e sairá. O que nós podemos aprender aqui é que quem se encontra com Jesus tem uma vida de liberdade. Deus não chamou você para colocar você preso, não, Deus chamou você para ter uma vida de liberdade. E aí a gente fica assim: mas essa vida de liberdade, então eu posso fazer tudo. Você vai entender o preço que Jesus pagou pelos seus pecados. E toda vez que você decide virar as costas para esse preço e tomar decisões baseadas naquilo que você entende, você não vai ficar confortável. Porque você vai entender que a sua liberdade não pode virar uma libertinagem. E nós temos aí diversos exemplos na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele trabalha bastante essa ideia de liberdade. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, ele diz que em Jesus ele encontrou uma vida de liberdade. Em Jesus ele foi liberto do peso do pecado. Já na carta aos Filipenses, Paulo, ele está preso. Paulo está ali encarcerado, mas ele não deixa a sua felicidade de lado. Ele escreve com muita alegria que mesmo ele sendo preso, o evangelho de Jesus não pode ser algemado, por isso ele está feliz, mesmo dentro daquela cadeia. Ele se sente livre. não por seus méritos, mas pela vitória de Jesus na cruz. Alguém que eu gosto muito de ouvir, ler as suas palavras, alguém que me ensina bastante, é o líder sul-africano Nelson Mandela. Você conhece um pouquinho da história dele, né? Ele ficou 30 anos preso. E esse homem teve uma sensatez de entender o seu momento, e eu já vi diversos exemplos contados de situações pós sua prisão. E eu achei uma frase aqui que ele disse quando ele estava saindo da prisão. Nelson Mandela disse assim: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse para trás a minha amargura, o meu ódio, eu viveria cada dia dentro da prisão. Eu e você, nós somos livres da amargura. Eu e você, nós somos livres do ódio, nós somos livres do ressentimento, nós somos livres da maldade, da falta de amor, porque Cristo já nos libertou de tudo isso. Como discípulos de Jesus, aqueles que estão aprendendo a viver como Jesus, eu e você precisamos deixar essas coisas de lado para experimentarmos a verdadeira liberdade. Eu não sei como bate essa fala em você, mas em mim eu fico pensando assim: como? Tem coisa que eu não consigo tirar de mim, está ali. Em Jesus você precisa entender que você está livre. Deixe essas coisas para trás. O apóstolo João, o mesmo que escreveu esse evangelho, escreve o livro de Apocalipse. E o momento que ele escreve o livro de Apocalipse, ele está preso. Ele está preso numa ilha chamada Patmos. E ele está escrevendo ali, e ele deixa claro que um dia o mar, que simbolizava ali algo de mal, ele descreve que o mar não existirá mais. João está dizendo que aquela distância que separava ele dos seus outros irmãos, dos seus outros discípulos de Jesus, que não existe mais. Ele está ali algemado, mas os seus irmãos estão por aí propagando o reino de Deus. E um dia eles estarão juntos. João entende que mesmo na prisão, Cristo está livre, e o evangelho de Cristo o libertou. Se Jesus nos libertar, se Jesus libertar você, você vai experimentar o que é uma vida verdadeiramente livre. Se nós entrarmos por essa porta que é Jesus, nós seremos salvos, mas também nós seremos livres. Não livres para praticar o pecado que a gente quiser, nós seremos livres para viver o reino de Deus aqui, hoje. Eu estava assistindo um vídeo essa semana, e a pessoa que estava falando é o Douglas Gonçalves, que é o filho de Josué Gonçalves. Estava assistindo um vídeo dele, ele estava falando sobre o reino de Deus. E ele fez uma comparação espetacular, falando que quando Jesus inaugura o reino com o seu ministério, e ele faz cura, ele ressuscita pessoas, ele faz pessoas que não andavam andarem, ele faz cego a enxergarem, ele está falando assim: lá no meu reino, quando se completar, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter morte, é assim que é o meu reino. Então eu e você, nós podemos experimentar a viver livres, como o reino lá na frente, vivendo hoje, salvos, libertos. Nós vamos experimentar que Jesus é aquele que nos dá segurança. Jesus é aquele que nos dá salvação. Jesus é aquele por onde você vai entrar pela porta, e lá você vai ter pastagem. A gente não pode esquecer que Jesus está falando aqui de ovelha. Pastagem para ovelha seria comida, seria segurança. Então, se você precisa de alimento para sua alma, se você precisa de segurança para sua alma, eu falo para você que Jesus também é a porta da provisão. Em Jesus há provisão farta. Em Jesus há vida abundante. Em Jesus, eu e você podemos encontrar a provisão para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa vida física. Nós já vimos aqui que Jesus é o alimento, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, é aquele que nos dá alimento, é aquele que nos dá água. A Bíblia deixa clara que nos dias de Jesus, o legalismo que os fariseus impunham para as pessoas, para os religiosos, estava fazendo mal para as pessoas, estava matando as pessoas. O que Jesus está aqui contrastando é que Ele é a porta por onde aqueles religiosos poderiam experimentar uma espiritualidade plena, uma vida plena. Nós conversamos agora há pouco que nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que muitos não estão com condições nem de se alimentar, nem de pagar as suas despesas básicas. O tempo em que nós vivemos está ficando desafiador para muita gente. Ah, Neto, isso não chegou na minha casa. Glória a Deus. Se alegre porque isso não chegou na sua casa, mas se você olhar pela janela, se você olhar pela sua porta, você vai ver pessoas passando por dificuldades. E o desafio que fica para nós, discípulos de Jesus, é sermos Jesus na vida dessas pessoas que estão por aí enfrentando dificuldades. Nós já falamos inúmeras vezes aqui na Movimento. Nós queremos entender por que que Jesus formou a igreja. E nós podemos ver que Jesus chamou a igreja para ela ser coparticipante da missão de Deus no mundo. Então, se eu e você, nós estamos participando da missão de Deus, nós precisamos estar atentos para sermos mão de Deus, para sermos abraço de Deus, para sermos o amor de Deus na vida das pessoas. Não é um discurso meu. Olhe aí para a sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos mostra ali, e eu gosto muito quando o Enner fala aqui que ele sempre traz a figura da igreja primitiva, né? Na semana passada ele trouxe e eu vou usar aqui. A igreja primitiva, a igreja que Jesus inaugurou, a igreja que começou essa história, ela é o retrato da igreja que a Movimento precisa ser. Nós, como liderança da Movimento, nós precisamos olhar para a igreja de Atos e tentar ser o mais próximo daquela igreja, porque aquela igreja tinha problemas? Tinha, mas aquela igreja, ela estava mais perto do que Jesus esperava da sua igreja. Então, se é assim, se nós temos aqui na nossa comunidade famílias passando por dificuldades, não basta a gente falar assim, estou orando por você. Se nós temos aqui na nossa igreja pessoas que estão sofrendo porque tem membros da sua família doentes, membros da sua família que faleceram, pessoas que perderam o emprego, eu e você somos desafiados a sermos pequenos cristos, que é isso que a palavra cristão diz. Eu e você somos desafiados a sermos Jesus e mostrar para essas pessoas que Jesus é a porta da provisão. Neto, você está viajando, isso daí não existe mais. Tá bom, eu quero ser parecido com a igreja primitiva. E é um desafio, porque eu quero as coisas para mim. Eu quero, os meus problemas são mais importantes do que os problemas dos outros. Mas Jesus, ele nos propõe aqui uma vida diferente do que esse mundo diz que está certo. Jesus aqui nos chama para que a gente possa ajudar o próximo. Jesus nos chama para sermos provisão para aqueles que sofrem. Neto, eu não tenho dinheiro, para mim está apertado, não tem problema. Liga para as pessoas. Neto, a situação está difícil aqui, o que eu faço? Ninguém está se preocupando comigo. Se você não tem o meu telefone ainda, você precisa ter. Manda uma mensagem para mim. Nós sonhamos com uma igreja onde nós celebramos juntos, mas também onde nós choramos juntos. Onde nós experimentamos a vida que Jesus nos ensina. Onde nós experimentamos a passar por essa porta que nos traz salvação, essa porta que nos traz liberdade, essa porta que nos traz provisão e também faz com que eu e você sejamos instrumentos de Deus para mostrar essa porta para tantos do nosso mundo que estão perdidos, estão desconectados de Deus. Ser discípulo de Jesus não é algo simples. Ser discípulo de Jesus muitas vezes nos machuca. Ser discípulo de Jesus muitas vezes nos leva por caminhos que a gente não quer passar. Mas o que eu tenho para falar para você, que ser discípulo de Jesus é a única saída para você encontrar a vida plena. Porque Jesus disse que Ele é a porta para a vida plena. O versículo 10 diz aqui que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz que Ele veio para que eu e você tivéssemos vida. E não é uma vida medíocre, não é uma vida qualquer, é a vida plena. É a vida abundante, é a vida que não se limita aos problemas desse mundo físico, é a vida eterna, é a vida onde nós vamos passar toda a eternidade ao lado de Jesus. E nós sabemos qual foi o preço para que experimentemos isso hoje. Existia uma passagem que foi rompida quando Adão e Eva decidiram viver longe de Deus. Essa passagem não podia ser aberta por nós. Essa porta estava trancada. Nós estávamos separados de Deus. Essa porta só poderia ser aberta, esse caminho só poderia ser aberto pelo cumprimento da justiça de Deus. E foi o próprio Deus que se movimentou na nossa direção, enviou o seu filho Jesus para pagar o preço, para morrer e ressuscitou, e está vivo e reina hoje. E foi Jesus que nos trouxe o perdão. E a paz, e a possibilidade de um novo relacionamento com o Pai. Jesus é a porta pela qual nós podemos nos achegar ao Pai. Muitas vezes que eu falo assim, né, achegar ao Pai, eu fico pensando em inúmeras pessoas que não tem um bom relacionamento com seu pai. Mas eu quero Quero que você baseie no relacionamento com Deus, não nas suas experiências com o seu pai, que é um pecador, como eu sou um pecador, que falha, que vai falhar, que vai dar as mancadas aí pelo caminho. Eu estou falando aqui do relacionamento com o pai, que é completamente amoroso, que é um pai que se preocupa com você, que é o pai que vem em sua direção, que é o pai que está pronto para te perdoar. E para chegarmos a esse pai, existe um único caminho, que é Jesus. É por ele que nós temos que passar, e lá nós vamos encontrar a pastagem, a comida e a segurança. Para a gente finalizar, o texto fala aí sobre o ladrão, sobre o assaltante, né? E Jesus fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus faz um contraste aqui entre ele, a porta, e o ladrão. E aqui a gente encontra o propósito do ladrão. O ladrão, ele vem apenas para roubar. Ele vem apenas para matar, ele vem apenas para destruir. Mas com quem que Jesus estava comparando como ladrão? Se você ler e pesquisar e procurar aí pelos teólogos, Jesus está mostrando aqui que o ladrão, ele está deixando claro que o ladrão são os fariseus, os líderes religiosos do seu tempo. Sabe por quê? Esses líderes religiosos, eles oprimiam o povo, eles destruíam o povo, em vez de cuidar do povo, eles queriam apenas o que o povo podia dar para eles. Alguns desses líderes utilizavam da sua posição de poder para oprimir as pessoas. Eles não estavam interessados naquilo que cada pessoa estava passando, claro que não. Eles só estavam interessados no quanto eles podiam explorá-las. Mas infelizmente, esses líderes religiosos não ficaram apenas no tempo de Jesus. Ainda hoje, nós temos líderes religiosos que usam do seu poder para cercar, para oprimir, para maltratar, para fazer com que ele se sinta bem, que ele tenha mais recurso. Não cuidam das pessoas, não estão preocupados da vida das pessoas que o próprio Deus deu para elas cuidarem. Eles só querem se aproveitar. E aqui eu tenho que pedir misericórdia a Deus, que eu nunca flerte com isso. Porque essa descrição aqui é a descrição do próprio diabo. É a descrição aqui daquele que inspira os falsos pastores. Jesus está dizendo aqui, nesse texto, que eu e você, quando passarmos pela porta, nós podemos encontrar vida plena. Eu e você seremos capacitados a discernir a verdade do erro. Sabe por quê? O Espírito Santo vive em nós. Eu e você conhecemos a verdade. Eu e você conhecemos Jesus. Eu e você podemos experimentar essa vida plena e deixar todas as nossas amarguras, todo o nosso erro, todas as coisas que ficaram para trás, lá atrás, porque Deus é gracioso. Por meio da fé em Jesus Cristo, eu e você podemos experimentar uma vida em comunhão com o Pai, uma vida plena. Eu e você podemos viver em segurança, eu e você podemos viver em liberdade, não precisamos mais ficar amarrados nas cercas que nos prendem, nas cercas que nos matam. eu e você podemos experimentar uma vida de satisfação, alegria, cuidado, segurança em Cristo Jesus. Jesus é aquele que nos dá a vida plena. Jesus é aquele que verdadeiramente satisfaz o nosso coração. Se nós retirarmos Jesus dessa história, se nós tirarmos essa porta de acesso ao Pai, o que que vai restar para a gente? Só vai restar escravidão, ladrão, roubo, morte e destruição. Jesus é aquele que se importa. Jesus é aquele que se importa com as cercas que aprisionam você. Que você passe hoje por essa porta e viva uma vida plena. Que Deus te abençoe. Para a gente refletir e praticar. Você está sem saída? Você está preso num cômodo onde você não acha a porta? Você está num beco que você não tem por onde escapar? Você está passando por momentos que você não vê a hora de sair dessa situação? Não se esqueça que Jesus é a porta de saída para todos os seus problemas. Jesus disse que Ele é a porta. Quem entrar por Ele será salvo, poderá entrar e sair, e achará comida, achará segurança. Ah, Neto, então vai acabar todos os meus problemas? Eu não vou, as minhas contas vão ser todas pagas? Não é isso que eu estou prometendo para você. Em meio às circunstâncias, a sua segurança vai mudar de lugar. Você vai estar firmado sobre a rocha. Você sempre terá uma porta, por mais difícil que seja o seu problema. E aí, estou lembrando aqui de coisas que eu já escutei, mas acho que cabe aqui, né? A porta que Jesus abre e ninguém fecha. Vocês já ouviram isso, né, gente? Às vezes a gente não presta muita atenção. Isso é uma realidade. Se Jesus abriu a porta, ninguém vai fechar. Não vai ser o líder religioso que vai fechar, não vai ser a solidão que vai fechar, não vai ser os problemas do passado que vai fechar. Jesus é aquele que se importa, é aquele que luta por você, e é aquele que pode abrir aquela porta que talvez você ache que seja incapaz de ser aberta. Parece que é uma pergunta retórica, né? Mas eu queria que você pensasse muito bem nessa pergunta. Você já entrou pela porta que é Jesus? E essa é uma pergunta pessoal, não dá para você perguntar, falar assim, Pedro, você acha que eu já entrei pela porta? Ou Pedro perguntar para mim? Não, não dá. Essa porta está aberta agora, hoje. Ainda hoje essa porta está aberta para você entrar, para você passar por ela, para você se reconciliar com Deus, para você se arrepender dos seus pecados. E o convite que eu faço para você, entre por essa porta. Essa porta vai te levar à vida eterna. Não podemos terminar sem a nossa missão. E eu estou chamando você a um compromisso. Eu queria que você aceitasse esse desafio. Eu tenho certeza que você nessa semana vai ter diversas oportunidades para apresentar essa porta para alguém. Não tenha medo. Fale dessa porta. Compartilhe que Jesus se importa. Não é difícil você encontrar alguém que está desesperado, achando que as coisas só estão andando errado, achando que não tem mais solução, achando muitos problemas, problemas, problemas. Você tem o tesouro, o segredo e a porta. Compartilhe com as pessoas quem é Jesus, aquele que se importa comigo e com você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a porta pela qual nós podemos entrar, pela qual nós sabemos que nós não estaremos presos, pela qual nos dá salvação, liberdade, provisão e vida eterna, vida plena. Nós podemos viver hoje um pedacinho do que será a eternidade aí com o Senhor. Pai, a nossa oração é que nós, como igreja, como comunidade, como povo de Deus, que nós, movimento, experimentemos hoje, no meio de dias difíceis, o que é ter uma vida plena, apesar dos desafios, apesar dos problemas, apesar das enfermidades, que a gente consiga ajustar a nossa visão e reconhecer que o Senhor é um Deus que se importa conosco. Pai, abençoa cada pessoa que está ouvindo a tua voz nessa manhã ou nesse momento. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão doentes. Falamos aqui do Marcos, falamos aqui do Daniel, falamos aqui da família da Sabrina, falamos aqui da Tatá, do Henrique. Que o Senhor, de forma extraordinária, cuide desses nossos queridos que estão doentes. Abençoa a situação pandêmica que a gente está vivendo. Nós agradecemos que muitas pessoas estão tomando vacina. Nós agradecemos que a gente tem esperança de viver dias melhores. Nós clamamos que a gente encontre paz nesses tempos que a gente vive. Obrigado, Senhor, porque hoje a gente tem o Tiago, o Thierry aqui conosco, estão recuperados. Obrigado pela tecnologia que a gente pode usar para se conectar com as pessoas que nós estamos distantes. Abençoa a nossa semana. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.